Constrangimentos para atravessar a ponte. É a preocupação imediata mostrada pela Comissão de Utentes, que atravessam diariamente a ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Almada, depois da revelação de um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que detectou fissuras na estrutura e em que se recomendam obras imediatas. Os utentes, escutados esta manhã na Antena Aberta, mostram-se preocupados com as obras à vista. Alexandre Madeira.
Segurança acima de tudo. Por isso mesmo, a empreitada é tida como inevitável. Mas quem de carro, moto ou de transportes públicos faz a travessia da ponte 25 de Abril sabe que, por mais cuidados e recomendações que surjam, os constrangimentos à circulação vão disparar. E para Aristides Teixeira, da Associação Democrática Utentes da Ponte, o mínimo seria, neste período, suspenderem o pagamento de portagens.
Sempre que as intervenções são feitas e é anunciado que são sempre nos períodos de menor tráfego, à noite, em feriados, em fins de semana, a verdade é que têm sempre consequências para os restantes períodos do dia e acabam sempre por limitar a forma como se faz o atravessamento. Portanto, isto é uma experiência e, portanto, não vale a pena estarmos a criar fantasias.
Ou nada mais é que nova discriminação pela negativa das populações da margem sul do Tejo.
As portagens passaram a ser um negócio claramente de uma empresa privada. E, portanto, há um serviço público, que é a única forma das pessoas que moram na margem sul chegarem à outra margem, resolver os problemas de saúde, de estudo e de trabalho, e, portanto, precisam da ponte para isso. A verdade é que hoje ela reveste apenas de um negócio.
A beneficiação da infraestrutura tem o reverso da medalha para os utentes que já antecipam as agruras extra para poderem chegar a Lisboa ou para regressarem a casa sem muito mais tempo perdido nos acessos e no tabuleiro da ponte 25 de Abril.
Assim, as preocupações dos utentes da ponte 25 de Abril. De acordo com o artigo da revista Visão, o Ministério das Infraestruturas teve 6 meses à espera de autorização do Ministério das Finanças para avançar com as intervenções propostas, mas o Ministério das Finanças acaba de esclarecer que não há, neste momento, qualquer processo a aguardar a autorização do Ministério relativo a intervenções de cariz urgente na ponte 25 de Abril. Há uma reivindicação na trofa. Os trabalhadores da Pré-Portugal, empresa que produz componentes automóveis, estão em greve. Os mais de 700 operários reivindicam aumentos salariais de acordo com os lucros da fábrica. Isabel Cunha.
Uma empresa com 75 milhões de euros de lucro tem que fazer aumentos salariais de acordo com os resultados. É o que reivindicam os trabalhadores da Pré-Portugal. A fábrica da Trofa produz componentes eletrónicos para automóveis, 99% para exportação, para marcas como a Mercedes, a Volkswagen, a Opel. Nos últimos anos não chegou a aumentar os salários em linha com a inflação. Agora, que a crise já lá vai. Daniel Sampaio, dirigente sindical, defende que a empresa, que passou recentemente o controle acionista dos alemães para os chineses, tem a obrigação de valorizar os trabalhadores que recebem um salário médio de 700 euros.
Há aqui uma incompatibilidade, porque a empresa está a crescer e isso é bom, mas também está a distribuir cada vez mais aos seus associados lucros que são retirados do trabalho e da distribuição que deveria ser feita aos trabalhadores que produzem a riqueza.
A greve parcial por turno serve ainda para exigir o fim do trabalho ao sábado e o fim da precariedade. Metade dos trabalhadores da Pré-Portugal não têm um contrato a termo. E este é apenas o primeiro dia de luta.
A greve, neste início, é em cada turno 2 horas e 2 horas e meia no terceiro turno. Mas isto é o início, porque vamos ajustando, porque esta luta vai ser para continuar, até porque nós ainda combatemos contra a discriminação na atribuição de subsídio noturno. Há trabalhadores que recebem, há trabalhadores que não recebem, trabalhando todos na mesma empresa e sob a mesma responsabilidade.
Trabalhadores da Pré-Portugal estão concentrados à porta da fábrica, na Trofa, até às 16h.
São as reivindicações destes trabalhadores na empresa situada na Trofa. E há uma urgência nos Açores. Os homens do mar dizem que há razões de sobra para ativar o Fundo de Pesca já na próxima segunda-feira, dia em que reúne o Conselho Consultivo deste fundo. Alerta dado pelo presidente do Sindicato dos Pescadores, que vem pedindo desde outubro a ativação, dizendo que os pescadores não vão ao mar há tempo demais. Ana Pereira.
É urgente a ativação do Fundo de Pesca. Quem o diz é o dirigente do Sindicato Livre dos Pescadores dos Açores. Segundo Luís Carlos Bruns, estão reunidas as condições legalmente previstas para a sua ativação.
É urgente escasso, beijamente, muitas razões para ativar o fundo de pesca. As condições climatéricas estão completamente adversas ao exercício da faina da pesca e isto é o essencial para a ativação do fundo de pesca.
Sem ir ao mar há mais de 2 semanas, os pescadores estão a viver dias difíceis, diz o dirigente sindical.
Os pescadores estão a viver com grandes dificuldades, com dívidas na mercearia, com dívidas na luz, com dívidas na água.
O último fundo de pesca foi atribuído no ano passado, no valor de 292 euros a cada pescador, um montante que não satisfaz o sindicato, que vai voltar a exigir o pagamento do ordenado mínimo.
É um montante insignificante, face a um inverno tão rigoroso, com tantas faltas ao trabalho, pensamos que deve ser o ordenado mínimo. E apesar de sabermos que é difícil, vamos exigir o ordenado mínimo regional como montante de fundo de pesca.
De acordo com Luís Carlos Brum, a atribuição do ordenado mínimo não é permitida pelo atual decreto legislativo que rege o fundo de pesca. O Sindicato dos Pescadores pede, por isso, a sua revisão.
Temos que começar a pensar numa revisão do decreto legislativo regional, porque em muitos aspectos está desadequado da realidade.
Questões que vão estar em cima da mesa na reunião do Conselho Administrativo do Fundo de Pesca no próximo dia 12 de março.
É um alerta que vem dos Açores.
Falta de articulação, preços desadequados, razões apontadas num estudo da DECO que justificam o declínio do uso dos transportes públicos no Algarve.
Satisfeito, mas não chega. O presidente da Câmara de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, ouviu esta semana com satisfação o anúncio da construção da barragem da Boa Vista, a quando o Governo revelou o Programa Nacional de Regadios, mas o autarca quer uma outra barragem na Serra de Liomil. Explicações registadas pela jornalista Lourdes Dias.
A construção da barragem da Boa Vista, que faz agora parte do Plano Nacional de Regadios, é imprescindível para o reforço da produção de maçã no concelho de Moimenta da Beira. O autarca está satisfeito. José Eduardo Ferreira diz que é mais um investimento essencial àquela região.
Moimenta da Beira e a região de Moimenta da Beira têm excelentes condições para produzir maçãs e podem ajudar muito o país com essa produção. Nós conseguimos, nesta região, competir ao melhor nível com o que se faz na Europa na produção de maçãs, tanto em termos de quantidade como especialmente em termos da qualidade da nossa maçã, que é, aliás, muito reconhecida.
José Eduardo Ferreira quer, no entanto, mais uma barragem para regadio, a da Nave, na Serra de Liomil, e que está prevista no aproveitamento hidroagrícola de Moimenta.
Apenas com estes dois sistemas se consegue atingir o objetivo de fornecer água em condições adequadas naquilo a que chamamos o aproveitamento hidroagrícola de Moimenta da Beira.
Uma nova barragem para regadio, a da Nave, pode ajudar a aumentar a área de plantação de maçã. Por isso, diz o presidente da Câmara, não se pode esperar muito mais tempo.
Sob pena de nós deixarmos de ter condições de competitividade e, portanto, degradarmos as nossas condições de produção. Repare, nós não podemos, ao mesmo tempo, incentivar diariamente os produtores a que melhorem as suas explorações e depois não fazermos o que nos compete a nós fazer. E o que é que nos compete a nós fazer? É criar condições de igual forma de produção e de concorrência semelhante com os melhores produtores europeus, porque hoje o mercado é assim.
O autarca lamenta que o governo esteja a concentrar os investimentos no regadio no sul do país.
Mantém uma prioridade, do meu ponto de vista, excessiva na concentração do regadio no sul do país, no Alentejo, concretamente, e muito à volta do Alqueva. Eu compreendo que haja uma prioridade àquela região do país, o que compreendo menos bem é que haja um excesso na priorização do regadio naquela área de Portugal.
A água cria condições de desenvolvimento e, por isso, o presidente da Câmara de Moimenta da Beira vai continuar a reivindicar a construção de uma segunda barragem de regadio que já está prevista no aproveitamento hidroagrícola da região.
Mais uma barragem pede Moimenta da Beira para que a água ajude à produção de maçã. Está em risco a queda dos carrilhões do Palácio de Mafra. Em volta do edifício há agora dezenas de barreiras de segurança para evitar que o público se aproxime. Com o vento forte dos últimos dias, a Proteção Civil e a Câmara de Mafra decidiram instalar este perímetro de segurança. Um ou mais sinos podem cair, diz o Presidente da Câmara.
Desde sexta-feira passada, a Câmara foi contactada pela Direção-Geral do Património Cultural, onde nos foi pedido que fizéssemos um perímetro de salvaguarda das duas torres que suportam os 96 sinos dos dois carrilhões que estão instalados em Mafra. Devo dizer que os dois carrilhões são um instrumento único que existe no mundo e que há cerca de 10 anos esta parte estão completamente silenciados, porque estão em risco, ao que consta, a queda de alguns dos sinos, em particular aqueles de maior peso. Devo dizer que há sinos que têm cerca de 12 toneladas e que, naturalmente, que a sua queda, naturalmente, se supõe que poderão ficar danificados, serão perdas irreparáveis do património nacional.
O alerta de Hélder Sousa e Silva, o Presidente da Câmara Municipal de Mafra, e o Diretor do Palácio Nacional de Mafra, Mário Pereira, garante que a situação dos carrilhões está a ser acompanhada.
Os carrilhões encontram-se, neste momento, devidamente escurados, devidamente monitorizados e com um plano de contingência para caso exista um agravamento das situações atmosféricas.
A diretora-geral do Património, Paula Silva, diz que está só à espera de autorização do Tribunal de Contas para avançar com as obras de recuperação dos sinos.
Neste momento estamos à espera de documentos para o Tribunal de Contas nos dar o visto e nós podermos de imediato iniciar a obra. Portanto, nós queremos iniciar a obra o mais rapidamente possível. Naturalmente, não temos interesse nenhum, até porque o aluguer das estruturas custa 40 mil euros por ano.
Ora, e segundo uma informação avançada pela agência Lusa, o Tribunal de Contas diz que está à espera de dados da Direção-Geral do Património Cultural para decidir sobre as obras nos sinos do Palácio de Mafra, processo que garante o Tribunal de Contas deu entrada a 2 de novembro e desde 19 de dezembro que o devolveu à Direção-Geral do Património para esclarecimentos, isto segundo a informação avançada há instantes à agência Lusa pelo Tribunal de Contas. Avançamos de novo para o interior a partir do litoral. Ao longo da semana, o Portugal em Direto caminha ao encontro das terras do interior. Começámos a semana em Castelo de Paiva, fomos a Sinfães, ontem em Alves-Barrota, concelho de Alcobaça, e hoje paramos em São João da Madeira, freguesia que é também um concelho e uma cidade. Terra de calçado e chapéus que tem vindo ao longo dos últimos anos a ganhar títulos, como por exemplo ser o melhor local para viver. Vamos ao encontro do repórter António Jorge, que está no município mais pequeno do país.
Exatamente, e estou, do ponto de vista simbólico, no melhor sítio para começar a costurar ideias, para começar a costurar um plano para que o interior do país possa aproveitar aquilo que de bom se faz em Portugal. E este sítio chama-se Oliva Creative Factory e foi no passado exatamente o complexo industrial onde a marca Oliva fazia, entre outras coisas, as máquinas de costura. No fundo, era uma grande marca da indústria do ferro e que virou, nos anos 2013-2014, num imponente e amplo núcleo cultural de criatividade, de empreendedorismo. E aqui podem ser vistas, além de exposições de coleção que faz parte, por exemplo, da coleção privada de José Lima, um industrial do calçado desta terra, exposições que vêm de todas as partes do mundo, assim como os visitantes. E não só os visitantes chegam de qualquer país. Também as distinções relativamente a São João da Madeira vêm de quadrantes bem diferentes. E Israel, por exemplo, vai estar em destaque, não tarda nada, já neste fim de semana que aí vem. Mas antes disso, vamos ouvir Jorge Sequeira, o Presidente da Câmara, eleito nas últimas autárquicas pelo Partido Socialista. Presidente Jorge Sequeira, o que é que, do seu ponto de vista, São João da Madeira tem de bom, além desta ideia de concentração, porque é pequeno em termos de território, e depois tem a capacidade de reunir aqui o melhor que há em Portugal no que diz respeito à indústria do calçado, o melhor que há no mundo no que diz respeito à indústria dos chapéus, tendo em conta este conjunto de elementos, o que é que pode de São João da Madeira dar a perceber aos outros municípios portugueses que vivem de ponto de vista geográfico, um pouco mais no interior e que eles possam tomar como deles ou fazer deles para dar melhor vida às pessoas.
Muito boa tarde a todos os ouvintes da Antena 1. Agradecemos a presença da Antena 1 em São João da Madeira. Como disse, nós somos uma cidade pequena em território, mas muito grande em valor. E o que distingue São João da Madeira é a sua capacidade de empreendedorismo e o apoio que a cidade dá aos empreendedores que querem investir na nossa terra. Nós temos em São João da Madeira um parque de ciência e tecnologia chamado Sanjotec, que tem uma taxa de ocupação absolutamente recorde e invulgar no plano nacional.
Mas isso só acontece porque vocês têm causas industriais de calçado, está aqui o dinheiro, digamos assim, e por isso todos os outros que estão ligados de alguma forma ao calçado querem estar nesse parque industrial. Só acontece por isso? Ou acontece porque, por exemplo, a Câmara tem uma política amiga em termos fiscais? Quais são os elementos diferenciadores, digamos?
Digamos, a Câmara criou o ecossistema próprio para que essas empresas que estão no Parque de Ciência e Tecnologia e que estão aqui no Centro de Indústrias Criativas da Oliva Creative Factory, a Câmara começou por criar as infraestruturas de acolhimento, começou por montar o ecossistema, um ecossistema propício para que os empresários que querem criar as suas empresas aqui.
E o que é um ecossistema, para quem nos está a ouvir, um ecossistema propício aos empresários? Como é que isso se traduz em palavras simples que toda a gente perceba?
Por exemplo, no sítio em que estamos a falar, nós temos um centro de incubação de indústrias criativas. Temos um espaço de co-working,
em que as pessoas trabalham juntas, no mesmo espaço.
Um jovem que tenha uma ideia e que queira pôr essa ideia em prática, pode vir para este centro, disponibilizamos-lhe um espaço, uma secretária e uma rede de outros serviços, atendimento telefónico.
Mas isso é muito positivo quando há gente, quando há pessoas, mas no interior, como sabe, há um déficit de pessoas, porque elas vieram todas para cidades como, por exemplo, São João da Madeira, porque aqui há trabalho e há falta de mão de obra, muito concretamente no setor do calçado. Mas nos sítios onde as pessoas não estão, não se pode oferecer este tipo de condições.
É verdade, as autarquias têm que estar atentas às oportunidades, aos fundos comunitários. Este projeto foi construído com apoio de fundos comunitários e, portanto, houve um momento em que se aproveitou uma infraestrutura que estava vazia e sem futuro de uma empresa abandonada. Houve uma visão para aproveitar este amplo edifício, houve o aproveitamento de uma oportunidade de financiamento comunitário, depois montou-se um programa atrativo para os investidores e hoje temos aqui empresas neste centro que empregam cerca de 135 trabalhadores só na Oliva Creative Factory e que se dedicam a áreas tão diversificadas como o calçado. Se quiser, por exemplo, uma senhora comprar uns sapatos à medida para o seu noivado, pode aqui encomendar o seu par de sapatos, que é feito à medida para si, é desenhado, concebido e produzido neste edifício. Temos estúdios de fotografia, temos criadores do setor têxtil, temos arquitetos que desenham mobiliário de restaurantes e de hotéis que estão nas cidades europeias mais importantes, temos laboratórios de engenharia para o setor automóvel. Portanto, o ecossistema é, no fundo, também disponibilizar um espaço onde os diversos empresários convivem entre si. Nós temos permanentemente ações de formação, ações de team building que levamos a cabo, colocamos as pessoas em contacto.
Presidente, já percebi. Presidente Jorge Sequeira, e agora, já é uma realidade, há muitos empresários do calçado que apostam no interior, que criam fábricas, unidades de produção em concelhos do interior. Este caminho, do seu ponto de vista, vai continuar a ser feito pela proximidade que tem com estes homens que criam valor. Acha que isso vai continuar a suceder?
Eu creio que sim. Repare, é um grande desafio de todo o país combater a desertificação do interior, fixar população no interior e fixar jovens no interior. É um desafio que a solidariedade nacional impõe a todos os portugueses. Cerca de 55% da nossa população vive em 33 municípios da faixa litoral do país. Isso pode ter consequências muito funestas para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. E, portanto, nós somos solidários com as cidades do interior. Nós temos parcerias, por exemplo, com cidades do nosso distrito que estão mais interiorizadas do que São João da Madeira.
Estamos a falar de Aveiro?
Estamos a falar não de Sever do Voga, por exemplo.
O nosso, distrito de Aveiro.
Do distrito de Aveiro. Certo. O nosso Parque de Ciência e Tecnologia, a São Jotec, dá apoio ao Parque de Ciência e Tecnologia de Sever do Voga, numa parceria que desenvolvemos justamente com essa, com esse município. E estamos abertos a cooperar com outros municípios em inúmeras atividades.
Fica aqui então essa promessa, certamente muito bem-vinda por outros concelhos do interior do país. Obrigado, Jorge Sequeira, que recebeu a Antena 1 neste espaço que antigamente foi o lugar, foram as fábricas onde a Oliva fazia as suas máquinas de costura. Enfim, ponto atrás de ponto, fizemos um bordado sobre aquilo que pode vir a ser o futuro de alguns concelhos do país, tendo por base o exemplo que São João da Madeira pode dar.
Portugal, em direto de São João da Madeira, com o repórter António Jorge. Amanhã viajamos até Alpiarça. Falta de articulação entre serviços, preços desadequados, são algumas das razões apontadas num estudo da DECO, a Defesa do Consumidor, que revela porque é que está em declínio a utilização dos transportes públicos no Algarve. Estudo apresentado hoje, depois da DECO ter feito meia dúzia de viagens por percursos algarvios e ter registado as deficiências dos transportes. O Portugal em Direto detalha aqui os resultados deste estudo com Tânia Neves, jurista da DECO, que coordenou este estudo, ouvida pelo jornalista Mário Antunes.
De facto, os transportes coletivos no Algarve estão completamente desadequados da procura, ou seja, a oferta não está adequada à procura.
Sim, claramente. E daí também ter surgido este título, estes transportes não nos servem, faça greve ao seu carro. Portanto, na maioria das vezes o que nós verificamos é que até pode haver um leque de ofertas, mas essa oferta não está adequada às reais necessidades dos utilizadores, perdão, ou então daqueles que, querendo sê-lo, não o podem ser precisamente porque não lhes serve o que está disponível.
Quais são as principais deficiências ou lacunas dessa oferta da ferrovia aos transportes coletivos interurbanos, regionais, urbanos, etc.? Quais são as grandes deficiências detectadas?
Uhum. Portanto, aqui na região do Algarve, o que nós verificamos essencialmente é uma falta de concertação entre os diversos modos de transporte. Depois, por outro lado, e curiosamente, verificamos também esta falta de intercalação de horários dentro de uma própria operadora. Portanto, não é feito aqui um estudo de a pessoa tem que fazer uma ligação para chegar a uma outra região, então vamos encurtar aqui o tempo de espera para apanhar a outra carreira, por exemplo, no caso de um autocarro. Este é o principal problema. Logo de seguida temos a desadequação dos tarifários, por serem de valores muito elevados, embora nós compreendamos que não havendo tantos utilizadores aqui, o preço será maior do que em grandes cidades, mas ainda assim achamos que o preço está muito acima do que deveria estar. Depois, por outro lado, e tivemos a oportunidade de reparar nisto claramente quando estivemos a preparar os percursos, não é? Até para termos dados concretos e fazermos tudo certo até com quem nos acompanhou, a informação que está disponibilizada no site é muito confusa, nos sites, aliás, mas principalmente da operadora rodoviária. A informação é confusa, o site não é minimamente intuitivo, até tem informações que induzem em erro e contraditórias entre si e, portanto, nunca podemos dispensar a consulta junto das bilheteiras, telefónica ou presencialmente, e mesmo aí a informação não era uniforme. E depois temos também a situação de assimetrias regionais.
Onde é que são detectadas as maiores deficiências? Ou seja, nem toda a região sofre, digamos, do mesmo, o mesmo grau de deficiência da oferta. É por aí?
Naturalmente que a nível de número de carreiras ou de horários disponíveis, verifica-se mais nas regiões interiores, mas aí nós também compreendemos que não poderá haver tanta oferta, não é?
A oferta da ferrovia, por exemplo, na linha do Algarve, muita gente queixa-se de supressão de ligações, de comboios, horários desarticulados, a própria qualidade do material circulante, foram também, digamos, deficiências que vos foram relatadas pelos utilizadores.
Sim, sim, nós também recebemos reclamações e até sugestões de a introdução de horários na linha ferroviária que já teriam existido e que entretanto foram supridas, e sim, a qualidade e a degradação, ou a falta dela, a degradação das carreiras, não é? Isso, sem dúvida, foi algo apontado.
Esta fase, digamos, esta primeira etapa deste projeto, focado nas fragilidades dos transportes coletivos no Algarve, chegou ao fim. Qual é a segunda fase?
Exato. A segunda fase agora é realmente passar do estudo à prática. Portanto, do estudo, que já teve alguma prática, não é? Nas viagens que fizemos, eu recordo que nós realizámos 5 percursos entre Tavira e Sagres, e aqui conseguimos envolver 7 entidades institucionais que nos acompanharam. Agora, a segunda parte é realmente reunir novamente com algumas das entidades que nos acompanharam e outras que não tiveram essa oportunidade, e também com as operadoras de transportes, e discutir as conclusões finais a que chegámos e também dar conta de reclamações e sugestões que nos foram chegando dos consumidores, cujo aumento foi visível, e reivindicar, lá está, uma rede de transportes para o Algarve realmente adequada e funcional. Portanto, urge realmente fazer aqui mudanças.
Os detalhes deste estudo aqui apresentados por Tânia Neves, jurista da DECO. Ora, o repórter Mário Antunes tem acompanhado nos últimos tempos estas viagens por percursos alternativos feitos em transportes públicos. Apanhamos boleia numa viagem que começa em Tavira, em carro próprio, passa pelo autocarro e termina no comboio. Exemplos da falta de articulação nos transportes públicos algarvios.
Às 8 da manhã, mais minuto menos minuto, Ângela Jesus faz-se à estrada. De Tavira, onde mora, para Loulé, onde trabalha. São cerca de 40 quilómetros. Quanto ao tempo?
Cerca de 40 minutos.
Não vamos pela Via do Infante?
Não vamos pela Via do Infante. Vamos pela Estrada Nacional, pela 270.
Há 9 anos que Ângela opta por fazer este percurso diário em viatura própria. E não é por qualquer reserva em relação aos transportes públicos. É mesmo por não ter outra opção válida.
Sim, se viesse de autocarro, teria que fazer várias paragens, vários circuitos, ou seja, Tavira, Faro, Faro, Loulé, por exemplo, e teria que sair muito mais cedo de casa. Isso implicaria cerca de mais uma hora, sensivelmente, para trás, ou seja, sairia por volta das 7 da manhã.
Ao fim do mês, Ângela gasta sensivelmente o mesmo de automóvel que gastaria se usasse o autocarro entre Tavira e Loulé, 160 euros. Tal como ela, muitos algarvios estão afastados do transporte público, tanto do autocarro como do comboio. Apesar das quase 80 carreiras diárias interurbanas da principal operadora, a EVA Transportes, não há ligações diretas entre várias cidades e vilas, como por exemplo entre Tavira e Loulé, e quando há, nem sempre com a frequência desejada. João está à espera do autocarro de Faro para Loulé e lamenta o tempo que já passou na paragem.
Normalmente, sim, entre as 10 e agora as 11h30 é que é um longo período em que temos que esperar. Só um às 10h10, depois já um só às 11h30, por isso está muito para queimar.
A viagem de Ângela lá prossegue, de carro. Se tivesse optado pelo comboio, teria saído de Tavira às 7h51, mas ia chegar a Loulé só às 9h19 da manhã. A estação ainda fica a uma boa meia dúzia de quilómetros do centro da cidade. Conclusão, a comodidade do comboio seria vencida pela conveniência do carro próprio. Na linha regional do Algarve circulam 8 comboios diários entre Lagos e Faro e 13 entre Faro e Vila Real de Santo António. As viagens são feitas em automotoras a diesel. A distância entre Lagos e Vila Real de Santo António leva no mínimo 3 horas a fazer. seja de comboio, seja de autocarro, Ângela Jesus traça um cenário pouco animador.
Para quem trabalha, eu acho que é o transporte mais para o turista do que propriamente para a pessoa que trabalha. Porque ou são horários que são muito cedo, ou nós temos que sair de casa muito cedo para apanhar o transporte, para chegar a horas ao nosso local de trabalho. O tempo entre as viagens também é muito longo.
Uma viagem de autocarro leva duas horas.
E, portanto,
quase
que chegava a Lisboa, exatamente, portanto não se justifica num espaço tão pequeno o tempo que se leva nos transportes públicos ser tanto.
É um caso que mostra falta de articulação nos transportes públicos no Algarve. Falta de articulação, também preços desadequados são algumas das razões apontadas pela DECO, que hoje revela um estudo sobre o declínio, aquilo que diz ser o declínio da utilização dos transportes públicos no Algarve. Olhamos com especial atenção, no dia de hoje, para o facto de 78 mulheres madeirenses que se destacaram em diversas áreas ao longo dos séculos passarem a estar na Wikipédia, uma enciclopédia que está disponível online. O projeto intitula-se Artes e Feminismos e pretende ajudar a combater a desigualdade entre géneros. Ora, e quem é que lá vai estar, Lilia Mata?
Chamava-se Cristina da Cunha, nasceu na Madeira, na freguesia do Seixal, e em 1925 doutorou-se em medicina. O seu nome, porém, não aparece na enciclopédia online. Este é apenas um entre muitos exemplos que vem confirmar aquilo que já se sabe. A maior parte dos conteúdos da Wikipédia é sobre homens, como reconhece Paulo Perneta, um dos responsáveis pela Wikipédia em Portugal.
Não só os editores são sobretudo homens, como os próprios conteúdos são, sobretudo, ou sobre homens, ou trabalhados por homens, ou de coisas do interesse de homens. Portanto, a desigualdade de géneros reflete-se diretamente na enciclopédia e, como a enciclopédia tem uma projeção grande nos motores de pesquisa, como o Google, acaba por se refletir, de uma maneira geral, nas próprias pesquisas da internet. Portanto, os conteúdos sobre mulheres acabam por estar ser muito diminuídos em relação aos que existem sobre homens.
Contam-se pelos dedos de uma mão as mulheres madeirenses cujos nomes surgem na Wikipédia.
Talvez umas 5 ou 6 biografias femininas de madeirenses na enciclopédia. E quase todas focadas em temas que não eram propriamente... são mais da cultura popular, como modelos, figuras do Big Brother... Que é o que interessa mais aos homens, não é?
Até nos casos em que os conteúdos são produzidos por mulheres, o que aparece na enciclopédia acaba por ser um olhar enviesado.
Muitas vezes aqueles conteúdos são produzidos por mulheres, os conteúdos que nós usamos são produzidos por mulheres, mas quem os coloca lá geralmente são homens e colocam muitas vezes com o viés.
Há mulheres de todas as áreas entre as 78 que na Madeira se pretende colocar na Wikipédia, empreendedoras como Constança Rodrigues e Guiomar Savilena, religiosas como Virgínia Brites da Paixão e Mary Jane Wilson, benfeitoras como Maria Eugénia de Canavial e Cecília Zino, pintoras como Marta Teles e Hélia Pimenta, folcloristas como Maria Augusta Nóbrega e Elsa Sá, escritoras como Margarida Falcão ou Maria do Monte. Esta foi a primeira portuguesa a escrever romance histórico, como nos conta o investigador Carlos Barradas.
Foi a Maria do Monte que escreveu pelo menos 2 romances históricos, quer dizer, depois de Herculano, a primeira mulher é uma madeirense. Isso acho que é de relevar. Se bem que a temática é uma temática religiosa, a mulher como educadora, a mulher como a fada do lar.
Na Madeira, a maratona para colocar na internet conteúdos sobre mulheres que fizeram ou fazem história decorre esta sexta-feira.
São estas as mulheres madeirenses que vão poder ser consultadas na internet. E há uma que se destaca na Covilhã. Chama-se Cristiana Costa, tem 23 anos, acaba de ser distinguida pela Fundação Francesa Yves Rocher, fundação que lhe atribuiu uma menção honrosa pela investigação dedicada às alternativas sustentáveis ao consumo de vestuário. Vamos conhecer, Paulo Brás, o projeto que venceu este prémio Terre de Femme.
O projeto chama-se NAS, que em linguagem indo-árabe significa orgulho, e é o que sente Cristiana Costa, autora de uma ideia que acaba de ser agraciada com um dos prémios Terre de Femme 2018, atribuído pela Fundação Francesa Yves Rocher.
Fiquei muito surpreendida, de facto não estava à espera. Quando me candidatei foi um bocado, olha, vou tentar. Mas acabei por, pronto, ganhar a menção honrosa, que foi uma surpresa muito grande.
Tem apenas 23 anos, é formada em design de moda pela Universidade da Beira Interior, especializou-se na área têxtil e iniciou este projeto tendo por base a criação de alternativas sustentáveis ao consumo atual de vestuário, através da reciclagem e da utilização de excedentes de produção.
Basicamente a nossa inovação passa por utilizar coisas que já existem, sempre, e tentar ter o menor impacto ambiental possível na produção de vestuário, que é o oposto do que normalmente estamos habituados a ouvir. É possível ter uma empresa que cresce sustentavelmente a nível económico e que ajuda o ambiente e a sociedade, que não há necessidade das coisas estarem separadas, que empresas, todas as empresas que atuam atualmente no mercado, que conseguem ter um impacto positivo ao invés do negativo que normalmente têm.
O resultado final traduz-se depois em peças de design exclusivo e contemporâneo, produtos que já têm grande acolhimento no mercado. Neste momento, as suas peças de vestuário, para além de Portugal, já chegam à Bélgica, à Holanda, à Áustria, à Alemanha, à Suíça e aos Estados Unidos.
Agora em janeiro, quando estivemos na Semana de Moda de Berlim, realmente foi fantástico ver o acolhimento destas lojas que já existem há tanto tempo, que querem experimentar novas marcas, que gostaram do nosso produto, e isso é que é, pronto, foi muito interessante.
O prémio, no valor de 3 mil euros, vai agora ser investido na investigação de novas fibras e tecidos reciclados. O prémio Terre de Femme, da Yves Rocher, visa dar visibilidade e apoiar financeiramente projetos de mulheres ecocidadãs que trabalham por uma pegada cada vez mais positiva. Foi o que fez e vai continuar a fazer Cristiana Costa.
É uma ideia vencedora que parte da Covilhã. E agora olhamos a Corporação de Bombeiros de Pedroços, no Conselho da Maia. Metade da corporação é composta por mulheres, do combate às chamas até ao trabalho administrativo. O jornalista Luís Peixoto foi conhecer esta corporação no Distrito do Porto, que tem a maior percentagem de mulheres.
Aqui, assim, nós damos oportunidade às mulheres a fazer tudo o que um homem faz. O que um homem fizer aqui nesta casa, as mulheres também o fazem.
Mulheres num mundo habitualmente de homens. Aqui é assim, diz Rosa Oliveira, a adjunta de comando dos Bombeiros de Pedroços.
Isto houve uma altura que até teve uma percentagem mais mulheres do que homens. Agora anda ela por ela. Mas já teve sempre aqui muitas mulheres.
Costuma dizer-se que a exceção confirma a regra. Aos 42 anos, quase 20 no terreno, Rosa Oliveira recorda algumas das dificuldades de ser mulher bombeira.
Houve uma altura que foi uma luta, principalmente quando eu comecei a conduzir. Foi uma luta, porque pronto, havia uns pirotositos, umas boquitas. Uma mulher ao volante, tem um ferido constante, olha, uma mulher, lá está, até ela a fazer uma manobra, lá isto ou aquilo.
Manuel, também bombeiro, que acompanhou todo o percurso de Rosa, lembra com orgulho uma dessas histórias.
Houve lá uma ocasião que ela estava a tentar meter o carro e disseram que não metiam. Estavam lá motoristas, disseram, eu, com a especialidade que tenho, com a categoria que tenho, não meto o carro ali assim naquele local. E ela disse, eu não sou mulher, não sou nada, se não meto o carro lá embaixo e meteu o carro num sítio, homens não o meteram. E depois teve um elogio do comandante da zona. Dele, sim senhora, temos aqui uma mulher de peso.
Uma mulher de peso que é, sobretudo para as bombeiras mais jovens, como Soraya, um exemplo e uma motivação.
Tive alguns medos, principalmente nos incêndios, mas agora já me sinto muito mais à vontade. Só o facto dela ser mulher, podemos partilhar as mesmas opiniões. Portanto, acho que é bom.
Filipa começou há 3 anos como bombeira. A estudar Proteção Civil na Universidade de Aveiro, partilha da mesma ambição que levou Rosa a querer tirar a carta de pesados.
Nós olhamos para ela e queremos sempre ser como ela, chegar até onde ela chegou.
Mas em termos de ambição pessoal?
A ambição pessoal é sempre saber mais e mais e mais, tudo que eu, todas as formações que eu puder fazer e até mesmo a nível universitário, tudo o que eu puder tirar nesta área e conciliar com os bombeiros.
Histórias de mulheres num mundo que costumava ser de homens.
Juntos e em igualdade, um caso dia-a-dia e que mostramos hoje no Dia Internacional da Mulher. Abrimos agora o livro para escutar Os Lusíadas, revisitação do poema épico de Camões, para o escutar no Palácio do Bulhão, no Porto, por estes dias, que vai mostrar às escolas a epopeia dos portugueses, Graça Rocha.
Crendo que o sangue só da morte indina, matar do firme amor o fogo aceso,
Pelo corpo e palavras do poeta e personagens, percorre-se a epopeia lusa no poema épico Os Lusíadas. No palco, a encenadora Beatriz Frutuoso, com as palavras de Camões, desafia o público a identificar-se com o presente.
A minha sugestão ao colocar o texto em cena era mesmo transmitir que tudo o que está ali escrito não é assim tão distante das pessoas como os alunos e todo o público geral possa pensar, mas que no fundo estamos a falar de coisas que são universais e ainda que a história seja historicamente situada, não é? Há muito do que ali se fala ainda hoje nós sentimos.
Alma minha gentil, que tu partiste tão cedo desta vida descontente.
A peça percorre todos os cantos dos Lusíadas com os excertos mais relevantes para as escolas. São elas o público-alvo do trabalho do Teatro do Bulhão à procura de semelhanças no relacionamento com os outros, tal como na obra de Camões. Camões está presente no Teatro do Bulhão, no Porto, até dia 17.
Os Lusíadas para ver no Palácio do Bulhão, no Porto, de segunda a sexta, às 10h30 e às 3 da tarde, sábado às 4 e às 7. Tal como disse, no Palácio do Bulhão, no Porto. Fechamos esta edição do Portugal em Direto com a maioridade da Monstra. O Festival de Cinema de Animação de Lisboa completa 18 anos. E um dos momentos altos é a estreia de A Idade da Pedra, dos estúdios britânicos Hardman. Sandy Gageiro já viu o filme.
Está na hora de ir caçar!
Ainda é cedo!
É um dos destaques desta Monstra, a estreia de A Idade da Pedra, do conceituado realizador Nick Park, o mesmo de A Fuga das Galinhas, é dos estúdios Hardman. Um dos animadores é português, chama-se Emanuel Nevado.
Eu fui um dos animadores, eu acho que no final nós éramos cerca de 33, 35 animadores. Animei vários, é o normal, quase toda a gente tem muitíssimos personagens que pode animar, é impossível fazer um filme com um personagem dedicado só a um animador, porque há imensas cenas para fazer com esse personagem, portanto não há tempo.
Fica para caraças!
Ficaram de cuecas hoje?
Sim, troquei as minhas já sujas com o tongo!
Para a longa-metragem Idade da Pedra, Emanuel Nevado juntou-se a uma equipa técnica de mais de 200 de profissionais para dar vida a marionetas de plasticina. Mas esta estreia é apenas uma parte da Monstra.
Eu sou o Fernando Galrito, o diretor artístico do Festival, Festival de Animação de Lisboa, Monstra, que completa este ano 18 anos, que pretende trazer a Lisboa e depois levar às cidades portuguesas e depois ao mundo o melhor que se faz no cinema de animação por todo o mundo, dado que vamos apresentar filmes de 93 países dos 5 continentes.
Filmes, música, conversas, oficinas, o cinema mais pequeno do mundo, sessões em escolas, tudo isto faz parte da programação da Mostra.
Onde é que andaste? Na Idade da Pedra?
A partir de hoje, no Cinema São Jorge e outros espaços de Lisboa, até 18 de março, na Cinemateca Portuguesa, a partir de terça-feira, a animação da Estónia em evidência, é este o país convidado da edição da Mostra deste ano que faz 18 anos.